começar por agradecer-vos a vossa disponibilidade para estarem hoje aqui connosco. Já há algum tempo que esta subcomissão no seu interior tem falado na hipótese de vos ouvir, também naturalmente do ponto de vista da instalação da própria autoridade. Quisemos dar algum tempo para esse efeito. Sabemos que agora já temos condições para conversar um pouquinho melhor sobre algumas perspectivas de futuro, que é também, ou são também aquelas que nos interessam. E, portanto, agradecer-vos a vossa vinda, a forma como decorrerá a audiência solicitada, será com uma primeira apresentação da sua parte, que se situará entre os 10 e os 15 minutos. Previstos, depois uma intervenção de cada um dos senhores deputados que entenderem fazer essa intervenção e seguida de um outro período de respostas. Faremos tantos quantos necessários, mas enfim, dentro desta organização. Muito obrigado pela presença, vou passar-lhe a palavra. Tenho que carregar o microfone. Desculpe, Presidente, eu cometi um erro, mas todos nós já conhecemos. O Sr. Presidente da Autoridade de Segurança Rodoviária, o Engenheiro Paulo Marques, e o Vogal, o Dr. Luís Farinha, que estão connosco.
Senhoras e senhores deputados, é para nós um privilégio poder estar aqui perante a Comissão, dar-vos a conhecer o que é que tem sido estes primeiros tempos, esta instalação da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária. Nós preparámos uma pequena apresentação, onde julgamos desta forma ser mais fácil pôr-vos ao corrente da forma como a NSR está estruturada, daquilo que temos vindo a desenvolver, quer na área das contornações, quer nas áreas da segurança rodoviária, e as principais dificuldades sentidas e aquilo que esperamos ser o futuro próximo do desempenho da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária. Portanto, iniciando a apresentação, a NSR nasce com a publicação da sua lei orgânica em vigor. Em 29 de março de 2007. A missão consiste no planeamento e coordenação a nível nacional de apoio à política do Governo em matéria de segurança rodoviária, bem como a aplicação do direito de contorno nacional rodoviário. Os principais serviços prestados são contribuir para a definição das políticas no domínio do trânsito e da segurança rodoviária, elaborar os planos nacionais de segurança rodoviária, bem como os documentos estruturantes relacionados com a prevenção rodoviária, elaborar estudos de legislação em matéria rodoviária e propor a sua atualização, regular e superintender as auditorias de segurança rodoviária, fiscalizar o cumprimento das disposições legais sobre trânsito e segurança rodoviária, assegurar o processamento e gestão dos autos levantados por infrações ao Código da Estrada e legislação complementar, uniformizar e coordenar a ação fiscalizadora das demais entidades intervenientes em matéria rodoviária, promover o estudo das causas e fatores intervenientes nos acidentes do trânsito e assegurar a existência e o funcionamento do Observatório de Segurança Rodoviária. O organigrama da NSR é bastante simples, é composto por um presidente e por um subpresidente, tem um conselho de segurança rodoviária, que é um órgão consultivo a quem compete propor orientações para o Observatório de Segurança Rodoviária, emitir estudos e pareceres sempre que lhe for solicitado e ainda acompanhar os planos nacionais de segurança rodoviária, no caso presente a Estratégia Nacional de Segurança Rodoviária. Algumas datas de referência. A 29 de março de 2007, então, a publicação da Lei Orgânica. Em 24 de abril, faz amanhã um ano, a tomada de posse do Presidente e do Vice-Presidente. Em 2 de maio de 2007, dá-se o início de funções da autoridade. A 18 de junho, a publicação do despacho conjunto entre o MAI e o Ministério das Obras Públicas, que designa o responsável pela coordenação do processo de fusão e extinção da Direção-Geral de Aviação. E depois, a 30 de outubro de 2007, dá-se o encerramento da Direção-Geral de Aviação, através de um despacho tripartido, Ministério de Estado e das Finanças, o MAI e o Ministério das Obras Públicas, relativa à repartição dos recursos financeiros da DGV. Portanto, a partir desta data, a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, de uma forma autónoma, passa a exercer as suas funções. O mapa de pessoal aprovado em 8 de novembro de 2007 contempla um total de 116 funcionários. Neste momento, as vagas preenchidas são ainda de 53 funcionários. Relativamente aos recursos humanos, foram nomeados em regime de substituição 7 dirigentes. Estão abertos 4 concursos para o provimento de 4 vagas dirigentes e os outros 3 serão publicados muito em breve e, portanto, ficará definitivamente nomeado o pessoal dirigente. Quanto ao pessoal não dirigente, está o processo de afetação de pessoal e colocação em mobilidade especial está a decorrer. A colocação de 7 juristas por requisição foi feita a 31 de maio deste ano. A colocação de 20 assistentes administrativos que está também a consulta a decorrer. Está a ser efetuada uma consulta à Bolsa de Emprego Público para juristas e a colocação de 12 juristas através de um contrato individual de trabalho que está também em procedimento em curso. Existe ainda a eventual abertura de concursos internos para preenchimento dos restantes postos de trabalho. Relativamente ao quadro de avaliação e responsabilização para 2008, são 3 os objetivos estratégicos definidos para a autoridade. O primeiro, elaborar, coordenar e monitorizar a Estratégia Nacional de Segurança Rodoviária. O segundo, centralizar o processo das contornações e o terceiro, implementar a rede nacional de radares. Fazendo agora uma breve análise destes 3 objetivos estratégicos por cada uma das unidades e começando pela unidade de gestão de contornações, no que diz respeito à centralização dos processos de contornação, referir que a partir da criação em maio de 2007 da ANSR, a competência decisória dos processos de contornação passou a ser imediatamente o Presidente da Autoridade. A centralização das fases de instrução e decisão dos processos de contornação implicaram alterações profundas no sistema informático de gestão dos autos, concebido para uma estrutura descentralizada e que teve que ser alterado. Foi necessária a celebração de protocolos com os governos civis para assegurar tarefas de atendimento presencial, de guarda e devolução de documentos apreendidos, recepção de documentos apresentados por particulares, nomeadamente defesas, pagamentos a prestações, certidões, etc., e a disponibilização de salas para a inquirição de testemunhas. Foi necessário ainda proceder à centralização do arquivo, havia 18 arquivos, um por cada delegação distrital, tendo a operação de recolha dos processos sido realizada de forma progressiva, devendo estar concluída até 15 de maio deste ano, portanto, a meio do próximo mês. Foi ainda necessário a aprovação de uma proposta de autorização legislativa para possibilitar a videoconferência e o registro das diligências em suporte áudio, a assinatura eletrónica qualificada e a delegação de competências nos juristas da ANSR, para simplificar e possibilitar uma maior eficiência no processamento das contornações. Foi necessário ainda a celebração de novos contratos de prestações de serviços, uma vez que os que tinham sido celebrados anteriormente findavam ou previam a prestação de serviços nas 18 obrigações distritais. Esses novos contratos visaram a recepção e o registro de autos e a elaboração de propostas de decisão. Encontram-se aqui o protocolo celebrado com a Ordem dos Advogados e deu-se continuidade a um protocolo celebrado pela DGV com a Universidade Católica, protocolo que já existia. Neste momento decorrem concursos públicos internacionais para a aquisição destes serviços. Foi ainda necessário a celebração de um contrato com o Instituto de Gestão de Crédito Público para o fornecimento de 1000 terminais de pagamento automático para utilização pelas forças de segurança, pois os anteriores equipamentos perderam a homologação em 31 de dezembro de 2007, portanto, ano passado. Os principais pontos de constrangimento sentidos foram o preenchimento, e são o preenchimento do mapa pessoal, a separação dos sistemas informáticos da ex-DGV entre a ANSR e a MTT. Estes sistemas tinham sido concebidos para uma única entidade e, portanto, foi extremamente melindroso e difícil fazer a separação com as duas entidades em operação, mas essa separação está neste momento praticamente efetuada. E depois também a própria aplicação de gestão das contornações, que é uma aplicação que já tem alguns anos e que, em nosso entender, não dá a resposta que pretendemos para... E foi concebida também para uma estrutura descentralizada e, portanto, vamos ter que substituí-la brevemente. O futuro próximo, pelo menos até ao final do ano, medidas que estão previstas para garantir uma maior eficiência no tratamento das contaminações. A desmaterialização dos processos físicos, a comunicação eletrónica com as entidades fiscalizadoras, a videoconferência para a aquisição de testemunhas e o início do desenvolvimento de uma nova aplicação informática para a gestão e o processamento das contaminações. Passando agora para a Unidade de Prevenção Rodoviária, as ações que temos vindo a desenvolver, destacaria as campanhas de segurança rodoviária, as do verão de 2007, do Natal e Ano Novo de 2007 e já desta Páscoa de 2008. Estas campanhas tinham três mensagens: reduza a velocidade, use o cinto e, se beber, não conduza. Foram inseridas numa campanha que foi Mortes na Estrada, Vamos Travar Este Drama, que foi depois replicada pelos 18 governos civis, com inúmeras ações locais, todas sobre este mote e com estes três conselhos, e ao mesmo tempo foram disponibilizados nos painéis de mensagem variáveis, isto para além da televisão, dos rádios, nos painéis de mensagem variável das autoestradas, estas três mensagens, mais esta última, porque nas autoestradas o problema da fadiga é relevante e, portanto, pusemos uma quarta mensagem que tem a ver com o sono e com a necessidade do descanso. Mais algumas ações desenvolvidas, a elaboração e aprovação do regulamento sobre a nova lei do álcool, bem como a promoção de ações de formação às forças de segurança, a aquisição de 5 mil kits de rastreio de substâncias psicotrópicas na saliva, a organização conjunta com a ETSC do Pintoc em Portugal, em 28 de novembro, sob o tema Diminuir Velocidades em Portugal, a apresentação pública do relatório de sinistralidade de 2008, a aprovação de vários equipamentos de fiscalização de trânsito, o acompanhamento do concurso do MAI, crianças e jovens, novos comportamentos na estrada, uma proposta para a Carta dos Peões, o cartaz da segurança rodoviária, que é uma iniciativa que lançámos agora no nosso site, em que, à semelhança dos cartazes dos teatros e dos cinemas, estão lá reunidas todas as ações que os governos civis efetuam em termos de segurança rodoviária, portanto, se quiserem saber o que é que se está a fazer ou nos próximos meses o que é que se irá realizar em termos de campanhas de segurança, ações de sensibilização, poderão consultar no nosso site. É uma iniciativa que pretendemos alargar a outras entidades. E depois um programa de inspeções de pontos negros que vamos agora iniciar. Relativamente ao objetivo estratégico, implementar a rede nacional de radares, vamos nos próximos dias celebrar um protocolo com o Laboratório Nacional de Engenharia Civil para que sejam definidas as condições técnicas de engenharia rodoviária para a instalação destes radares, após o que concluiremos o caderno de encargos, que está praticamente feito. Falta agora acertar com o resultado do estudo do LUNEC. Iremos candidatar este programa ao CREN e promover o lançamento de um concurso público internacional. Enfim, se tudo correr conforme o previsto, os primeiros radares poderão ser instalados no final do próximo ano. No que diz respeito à elaboração da Estratégia Nacional de Segurança Rodoviária, faria aqui um pequeno enquadramento. Como os senhores deputados sabem, a nossa aproximação, a nossa redução da sinistralidade em Portugal nos últimos anos tem sido extremamente favorável. Portugal foi sempre dos países que apresentou maiores indicadores de sinistralidade. Em 75 morriam por ano cerca de 2.700 pessoas. Esse número tem vindo sucessivamente a reduzir-se. Diminuímos da barreira dos 2.000, depois dos 1.500, e em 2006 e o ano passado baixámos a barreira dos 1.000 vítimas mortais por ano. É um número que praticamente nos colocou na média europeia. É satisfatório, mas não nos deixa satisfeitos, obviamente, porque quando comparamos com os países que apresentam melhor desempenho nesta matéria, percebemos que ainda estamos muito longe e, portanto, há um caminho a percorrer. Ora, como cada vez vai ser mais difícil manter esta curva descendente, será necessário, então, lançarmos esta Estratégia Nacional de Segurança Rodoviária, que vou já passar a descrever em traços gerais. Também referindo aquilo que eram os objetivos do Plano Nacional de Prevenção Rodoviária, foi lançado em 2003, e que tinha como objetivo reduzir o número de vítimas mortais e de feridos graves em 50% entre a média dos anos 98 a 2000 e o ano 2009. Essa previsão é a linha amarela, a linear amarela. Como vêem, a linha vermelha, que é o número efetivamente de vítimas mortais que têm vindo a acontecer, esteve sempre abaixo desses objetivos. E em 2006 e o ano passado atingimos mesmo o objetivo para 2009. Nos feridos graves, esta tendência foi ainda mais acentuada e no ano passado chegámos aos 59% de redução no que diz respeito aos feridos graves. Era, portanto, necessário lançar um novo plano, uma nova estratégia. Esses objetivos estavam cumpridos e é isso que estamos neste momento a preparar, o lançamento desse tal plano que irá de 2008 a 2015. Neste momento, este plano, à semelhança do anterior, do Plano Nacional de Prevenção Rodoviária, obviamente que integra todas as áreas que, de uma maneira geral, contribuem para a segurança rodoviária. O comportamento humano, os veículos, infraestruturas, tudo isto são peças de um puzzle. Só trabalhando em colaboração e em cooperação, poderemos agora continuar a manter esta tendência decrescente, visto que cada vez vai ser mais difícil reduzir a sinistralidade em Portugal. O que é que já foi feito? Foi feita uma primeira fase, que foi o diagnóstico ao Plano Nacional de Prevenção Rodoviária e aos últimos anos à tipologia da nossa sinistralidade. Foi apresentada no verão do ano passado. Lançámos a seguir o documento enquadrador da estratégia e os objetivos estratégicos, que também estão concluídos e, portanto, um documento que ainda não é definitivo, mas estão concluídos e que ficaram concluídos no início deste ano. E estamos agora numa segunda fase de desenvolvimento, onde nós, apesar de tudo, já lançámos estes objetivos operacionais, que são 28, e estamos agora a trabalhar com várias entidades para definir um conjunto de ações-chave que serão calendarizadas e que serão orçamentadas para serem implementadas a partir do próximo ano. A terceira fase será a execução das ações, a monitorização e a avaliação dos indicadores que forem definidos. Estamos, pois, nesta segunda fase de desenvolvimento, iniciámos o processo, estamos a reunir com várias entidades, definimos uma estrutura de pilotagem composta por, tem uma composição política onde intervêm 12 ministérios, que no fundo vai validando as opções tomadas no desenvolvimento da estratégia. Há depois uma estrutura técnica que composta por 31 entidades que vão iniciar agora esses 14 grupos de trabalho para definir as tais ações. E lançámos também os fóruns de segurança rodoviária. São 18 sessões, uma em cada capital distrito. Começaram ontem. Ontem estivemos em Porto Alegre de manhã e em Évora à tarde a lançar este debate, este fórum. No fundo, queremos levar este desafio também aos distritos, portanto, localmente, e recolher, envolver as entidades e recolher da parte das forças locais contributos para que sejam ainda possíveis de incluir o documento final da estratégia. Aquilo que pretendemos é definir um conjunto de orientações, de linhas estratégicas, aquelas que sentimos que devemos colocar as nossas forças para reduzir a sinistralidade, mas ano após ano iremos definir um conjunto de ações que vão sendo definidas todos os anos. Portanto, não vai sair daqui um documento perfeito, um documento imaculado que será imutável até 2015, não é isso que pretendemos. A estratégia, as linhas estratégicas sim, mas depois as ações serão avaliadas e serão propostas novas ações todos os anos. Esta estratégia tem ainda um objetivo comunicacional subjacente. Nós, à semelhança das campanhas, a campanha é Mortes na Estrada, vamos travar este drama, portanto vamos incluir-nos a todos. Também a campanha pretende, de alguma forma, lançar um desafio nacional de situar Portugal entre os 10 Estados-membros da União Europeia com as taxas de sinistralidade mais baixas. Ou seja, isto é um tema que nos diz respeito a nós, técnicos, que temos responsabilidades nestas matérias, a todos os políticos que tomam também decisões, mas também ao cidadão, ao condutor, ao peão, a todos nós poderemos, cada dia, com um bocadinho de mais cuidado, poderemos contribuir para a redução das taxas de sinistralidade. É este desafio que queremos lançar. Queremos ficar em 2015 no top 10 dos países da União Europeia com melhores indicadores de sinistralidade. Neste sentido, gostaria de vos endereçar, em nome do Conselho de Segurança Rodoviária da ANSR, um convite para participarem numa das reuniões do Conselho, onde poderemos trocar algumas opiniões, saber as vossas opiniões e que linhas é que a estratégia também deverá incluir, e conhecer o trabalho realizado nessas comissões. Adiantávamos esta data, 2 de junho de 2008, que penso que tem alguma antecedência por questões de agenda. Seria para nós um privilégio e uma honra poder recebê-los no seio da comissão. Agradeço a vossa atenção e estou disponível para as perguntas que queiram.
Obrigado, Sr. Engenheiro. Paulo Marques, Presidente da ANSR e Vice-Presidente, por esta linha aqui connosco. Muito obrigado pelo vosso convite. Era uma questão que nós já tínhamos abordado na sua comissão, a hipótese de estar convosco sempre que fosse possível e sempre que os deputados da Segurança Rodoviária pudessem e entendessem partilhar convosco as reuniões do Conselho de Segurança Rodoviária, onde se discutam ao mais alto nível estas questões, e, portanto, ficamos já, para já, de imediato, convidados para esta sessão de 2 de junho, o que para nós corresponde, digamos, a também a algo que já tínhamos discutido e conversado aqui. Muito obrigado por esse convite. Queria ainda cumprimentar, que não fiz no princípio, o Dr. Rigueiro e o Dr. Fernando Vasco, que estão hoje connosco nesta sessão, e que também se interessam por estas questões da segurança rodoviária. Srs. Deputados, temos a disponibilidade, Sr. Presidente, Sr. Vice-Presidente, para as vossas intervenções, responder às vossas questões, aos vossos desafios também. E, portanto, solicito que se inscrevam. Deputada Bela Batista, faça favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Pela interpelação à mesa, muito breve, antes das intervenções, eu queria solicitar, se possível, até durante a reunião, que há algumas notas desta apresentação maior interesse que eu pedia que fosse distribuído dentro do possível tempo, porque há ali números, etc., que mesmo para as intervenções são da maior importância. Muito obrigado.
Sr. Presidente, muito obrigado também ao Sr. Presidente da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, Sr. Vice-Presidente, pela apresentação que aqui nos trouxe. Foi, em alguma medida, bastante elucidativa e até relativamente a algumas das questões que nos vêm preocupando e que nos vêm e que esperávamos ver esclarecidas, mas elas notámos já que elas foram inicialmente, algumas delas, logo arrumadas. Mas aqui, antes de passar propriamente às questões, há aqui duas notas que eu gostaria de deixar ficar. A primeira delas é de que, ao fim de um ano, nota-se duas coisas na Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária. Nota-se, por um lado, um trabalho extremamente interessante no que diz respeito àquilo que é a sistematização e o planeamento das ações que esta autoridade pretende levar a cabo para cumprimento da sua missão. Mas nota-se aqui uma dificuldade que não é de todo de desprezar e que, obviamente, merece a nossa crítica em termos políticos. Por um lado, verifica-se aqui pela apresentação também aqui feita, que de um quadro de pessoal inicialmente previsto para 116, estão apenas preenchidos 53. Portanto, nem 50% do quadro de pessoal se encontra neste momento preenchido. O que não deixa de não ser lamentável, que no momento em que o Governo decide fazer uma reestruturação do setor, nomeadamente extinguindo a Direção-Geral de Aviação, não tenha calculado esta situação desde início, ab início. Isto deveria, de início, logo partir com o preenchimento total do seu quadro e não deveríamos passar aqui esta fase transitória que tem levado a que publicamente tenha vindo a informação de que há prescrições de processos de contraordenação, que não há capacidade de processamento de todos os processos de contraordenação, de que há processos de contraordenação que nunca vão chegar ao fim. E, portanto, esta é uma ideia que provavelmente não acontecerá da forma como aqui foi, nos foi apresentado, mas que não tem criado o clima favorável àquilo que deveria ser a missão da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária. A segunda questão prende-se exatamente com a forma como tem sido feita o processamento e o tratamento de todos os processos de contraordenação. Pois não podemos deixar também, pese embora todo o esforço feito, de lamentar que o facto de, a nível local, ter que se socorrer de protocolos com o Governo Civil para se poder estabelecer aqui processos de audição de arguidos e de testemunhas, ter que se socorrer de apoio, digamos que não é que seja de terceiros, mas de uma entidade que está localizada localmente como representante do Governo e que não é propriamente essa só a sua missão, quando existiam estruturas descentralizadas em todos os 18 distritos e foi pena que se tivesse extinguido assim tão apressadamente para, sem se acautelar toda esta situação. Finalmente, há aqui uma questão que eu gostaria só de colocar e gostaria de ouvir da parte do Sr. Presidente, que não nos foi, ou se foi, eu não consegui acompanhar totalmente, e, portanto, o pedido do meu colega do Partido Comunista tem toda a pertinência de nós podermos ter acesso depois a essa informação, que com certeza não está classificada, que podermos ficar com ela e podermos depois também trabalhá-la em cada um dos nossos grupos parlamentares. Mas, dizia eu, não terei, não ouvi, e se foi apresentado, peço desculpa, qual é o orçamento da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária. Qual é o orçamento em termos daquilo que é o orçamento de despesas com o seu pessoal, qual é o orçamento daquilo que é para as suas ações, como é que isso está previsto. Porque essa é uma das missões também importantes no que diz respeito à Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária e não me parece que tenha sido aqui dado esse devido enfoque, porque o que aqui foi referido é as campanhas que têm sido feitas junto, sobretudo, das estradas e dos utentes das estradas, e menos, há ali uma referência ao lançamento de algumas ações no que diz respeito às escolas, mas eu acho que essa que deve ser uma das importantes ações que a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária deve fazer, que é junto dos jovens, junto das escolas, no sentido de começar a criar, junto dos mais jovens, uma ideia de que na estrada temos que ter comportamentos exatamente iguais àqueles que temos no resto da sociedade, de comportamentos não agressivos, de comportamentos até simpáticos, porque essa é a postura que não existe. Nós temos normalmente na estrada um comportamento muito agressivo e é um problema que nos está quase culturalmente aceite, e essa é uma questão que eu gostaria também de ver nas ações da Autoridade Nacional. Mas, como digo, como não nos foi dito qual era o orçamento, qual era o orçamento que a Autoridade tem, eu gostaria de saber exatamente qual é o orçamento, quer o orçamento para o ano corrente, quer também aquele que se perspectiva que venha a acontecer no próximo ano. E gostaria de ouvir a opinião de quem são os dirigentes da Autoridade, o Sr. Presidente, o Sr. Vice-Presidente, qual é, se esse orçamento fica muito aquém, porque seguramente ficará aquém, isso cada um de nós que já tiver tido uma experiência de gestão de qualquer organismo acha sempre que o nosso orçamento nunca é o suficiente. É o possível, mas se fica muito aquém daquilo que seriam as necessidades orçamentais da Autoridade.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Abel Batista, o lapso foi meu. O Sr. Presidente já tinha entregue e oferecido à subcomissão a comunicação que nos trouxe, portanto, ela ficará connosco e será divulgada. Não foi, digamos, divulgada antes, mas de qualquer forma será divulgada. Muito obrigado. Doutor Jorge Fão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começava por, naturalmente, cumprimentar esta equipa da Autoridade Nacional da Segurança Rodoviária, na pessoa do Sr. Presidente, o Sr. Engenheiro Paulo Marques, naturalmente extensivo ao Dr. Luís Farinha, ao Dr. Rui Guerra e ao Dr. Fernando Vasco. A sinistralidade rodoviária é um lugar comum dizer-se, mas penso que é bom partirmos sempre daqui. É um gravíssimo problema, enfim, do mundo em geral, da Europa e do nosso país em particular, quer no plano social, em todas as repercussões e consequências que da sinistralidade resultam, e no plano económico da vida de um país, daquilo que é a sua riqueza, a sua capacidade de manter ativa a sua população. Ou seja, uma situação que a todos provoca reflexões e preocupações várias, particularmente a quem tem responsabilidades governativas. O nosso país é, infelizmente, um mau exemplo, pese embora, infelizmente, todos nós nos sentimos de alguma maneira orgulhosos com esse facto. Tínhamos vindo, estejamos a melhorar de forma significativa aquilo que são os nossos péssimos indicadores de resultado da sinistralidade. Não recuando muito, mas recuando alguns anos, a década de 90, se quisermos situarmos aí, é perfeitamente desastrosa naquilo que são os indicadores resultantes da sinistralidade, quer ao nível dos mortos, quer ao nível dos feridos graves nas estradas portuguesas. Sendo que o problema dos mortos é um problema realmente esse irremediável, gravíssimo, mas o problema dos feridos graves e do que daí resultam para a economia do país e para a estabilidade emocional das famílias é realmente talvez um problema, não sei, enfim, isto é sempre muito difícil e muito ousado dizer-se, mas tão ou mais grave que o problema dos mortos, dadas as consequências que daí resultam, às vezes prolongando-se por toda a vida. Portanto, esta situação só começou a ter alguns sinais de melhoria a partir de 1996, com um princípio de decréscimo da curva dos indicadores e dos dados que acabei de mencionar e que, enfim, que são do conhecimento geral. Portanto, só aí iniciamos este processo muito lento nos primeiros anos, felizmente mais evidente nestes últimos, ao ponto de os indicadores que temos já agora devidamente verificados através do relatório que foi publicado recentemente de 2007, embora com enfim, um pequeno retrocesso significativo, sem dúvida, porque estamos a falar de 4 mortos, com mais 4 mortos em 2007, felizmente, no que respeita a todos os outros indicadores, feridos graves, feridos ligeiros, resultado de sinistralidade dentro das localidades, pese embora seja um problema grave, ou seja, há aqui um conjunto de dados positivos, felizmente, que a todos nos entusiasmam, mas, por outro lado, a todos nos aumentam responsabilidades e nos colocam novos e mais exigentes desafios. Também já agora, porque os indicadores que nos vão fazendo chegar, e eu felicito a equipa por isso, e particularmente o Sr. Presidente, por esta atualidade da informação que a todos os deputados, membros da sua comissão, é dada, este último período que, aliás, foi enviado para os nossos e-mails ontem, julgo eu, o período de 16 a 21 de Abril, mas particularmente o acumulado de 1 de Janeiro a 21 de Abril deste ano, felizmente continuamos neste bom caminho, com menos 30 mortos e com menos 158 feridos graves. Sendo que esta questão da sinistralidade e dos resultados, ou melhor, das consequências da sinistralidade, são, enfim, um jogo de imprevisibilidades que, se por um lado, naturalmente, que estes resultados nos satisfazem, por outro, percebemos que a qualquer momento, de uma forma completamente imprevista, todas estas coisas se podem alterar, naturalmente que todos desejamos que assim não aconteça. Ou seja, apesar de convergirmos com a média europeia, de termos feito a partir de 96, mas particularmente a partir dos princípios da década de 2000, um bom caminho, continuamos a ser muito maus naquilo que é o panorama europeu e particularmente quando comparados com os países onde este assunto, esta matéria ou este problema já tem caminho longo feito e, felizmente, também bons resultados. Naturalmente, estamos a referir à Inglaterra, estamos a referir à Suécia, à Holanda, à França também, de alguma maneira. Nós, neste momento, penso que não me engano na afirmação que faço, no quadro dos países da Europa, particularmente da Europa a 15 ou a 17, estamos com situações com indicadores só melhores do que a Grécia, que praticamente todos os outros países da Europa dos 15, com muito melhores resultados das suas campanhas e, portanto, da sua sinistralidade rodoviária. Bom, isto é um pouco a história, mas a história enquadra-nos e também nos clarifica e posiciona, e, portanto, percebendo-se este problema e a gravidade deste problema, em 2003, o Plano Nacional de Prevenção Rodoviária deu o primeiro quadro organizado daquilo que era a estratégia de combate a este problema. E, portanto, há que felicitar, na altura, e o Governo da altura, aliás, já o fiz publicamente na própria Assembleia, concretamente o Sr. Deputado Nuno Magalhães, que aqui não está e que, na altura, eram os responsáveis por este assunto, pelo facto de, em 2003, ter tido esta vontade de organizar um plano de ação, uma estratégia de ação para combater este problema. E realmente, não só resultado disso seguramente, mas da evolução de um conjunto de outros fatores, essencialmente comportamentais, naturalmente a qualidade também da infraestrutura rodoviária, da qualidade das doenças veículos, etc., mas também, por que não dizer-se, porque se organizou um quadro de referência para ações de prevenção, a partir de 2003, ou melhor, os objetivos estabelecidos no Plano de Plano Nacional de Prevenção Rodoviária, 2003-2010, sobretudo no que diz respeito ao número de mortos e feridos graves, felizmente, como há pouco aqui foi referenciado, está já atingido neste ano, ou esteve já no ano 2006 e 2007, os objetivos estavam traçados para 2009. E, portanto, se neste aspecto, e se por aqui fosse só avaliado o resultado do Plano Nacional de Prevenção Rodoviária, poderíamos dizer que não seria necessário fazer mais nada, era necessário continuar prosseguir este objetivo e este caminho. Contudo, percebe-se que um documento desta envergadura e uma estratégia uma ambição, como estava subjacente ao Plano Nacional, necessita de uma constante atualização, de uma revisão e, particularmente, também de lhe serem introduzidos dados novos, em termos da avaliação e do estudo das realidades e dos contextos, mas, particularmente, também colocadas novos e mais ambiciosos objetivos neste trabalho, que é um trabalho multidisciplinar, um trabalho de grande complexidade, que envolve toda a sociedade, como aqui já foi dito. Portanto, aquilo que este Governo, em 2005, quando eleito, estabeleceu como políticas nesta área, foi exatamente o de fazer uma avaliação, uma análise profunda daquilo que era a implementação, o cumprimento e desenvolvimento do Plano Nacional de Prevenção Rodoviária. Paralelamente também, no âmbito de um plano mais vasto e mais geral de reestruturação do Serviço de Administração Pública, repensar a orgânica, a organização dos serviços de administração com responsabilidades nesta matéria e para que, em função dessas alterações, quer organizacionais, quer estruturais, se definissem novas metas, se definissem novas ações para esta matéria. Bom, assim foi, já foi feita ali a história. Em 2007 é constituída a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária. Simultaneamente, enfim, ou mais ou menos de forma contemporânea, é também criado o Instituto de Mobilidade de Transportes Terrestres e o INIR. Enfim, como, embora pertencentes a ministérios diferentes, como entidades de alguma maneira complementares e fundamentais para centrar as preocupações e o trabalho nesta área. E logo depois de instalada, a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária tem vindo a desenvolver, começou logo, melhor dizendo, e tem vindo a desenvolver um trabalho importante no sentido de, para além de manter em funcionamento um conjunto de ações que continuam no terreno, de iniciativas legislativas e de outras decisões consideradas importantes para o normal funcionamento deste setor, mas, simultaneamente, como dizia, desenvolveu um trabalho profundo de avaliação do Plano Nacional de Prevenção Rodoviária, no sentido de estabelecer uma nova estratégia, um novo plano de ação, agora denominado Estratégia Nacional de Segurança Rodoviária, para o horizonte 2008-2013. Essencialmente, centrando a atenção no estudo dos comportamentos, do ensino da condução, da fiscalização, da qualidade da infraestrutura, como dizia, mas fundamentalmente pretendendo estabelecer, como dizia há pouco, novos objetivos, mais ambiciosos objetivos e, sobretudo, uma maior intercomunicação ou intercolaboração entre as várias entidades responsáveis no setor. O primeiro relatório, o relatório que foi apresentado já o ano passado, para além, naturalmente, destes dados referentes aos estudos desenvolvidos e à avaliação feita na base de entrevistas, de análise de dados, etc., apresentou recomendações e, sobretudo, priorizou essas recomendações. Recomendações dirigidas, fundamentalmente, para as questões do problema da sinistralidade nos veículos de duas rodas, para o problema dos peões, onde continuamos a ter uma taxa elevadíssima de consequências graves na sinistralidade, para os problemas também da fiscalização do álcool e dos psicotrópicos, e, naturalmente, para a velocidade e para a necessidade de redução da velocidade. Os 18, ou perdão, os 28 objetivos operacionais que foram traçados e que agora se aprofundam no que diz respeito ao estudo de ações para os implementar, são naturalmente ambiciosos, alguns deles perfeitamente ou indispensáveis, não é, para prosseguir este caminho, mas outros também suscitam, se quiser já, algumas dúvidas, alguma controvérsia, que penso que será este o momento também adequado para sobre eles trocarmos impressões. Não pedir para que nos respondam como vão ser implementados esses objetivos operacionais, porque, obviamente, a equipa multidisciplinar com vários parceiros está a aprofundar isso tudo, mas, como dizia, para sobre eles falarmos um pouco mais aqui nesta audição. Eu sobre eles colocaria aqui algumas questões, no sentido exatamente de lançar esse debate, se quisermos, ou essa apreciação aqui mais de pormenor. E centrava-me essencialmente em quatro. Nos programas escolares de educação cívica e de preparação para a obtenção do título de condução, no controle da velocidade no controle automático da velocidade e, portanto, o que diz respeito à rede de radares, nesta questão da carta por pontos e num outro, não estou com isto só a dizer que estes sejam os mais importantes, mas são talvez os mais importantes, no meu entendimento, pela controvérsia que gerou, da forma como a comunicação social o tratou, do denominada acalmia do tráfego em meio urbano e a célebre redução da velocidade para 30 km/h, percebida através dos meios de comunicação social, que se pretendia avançar, ou se pretenderá avançar com esta decisão em todo o ambiente, ou melhor, em todo o espaço urbano. Penso que não é essa a ideia inicial. E, portanto, acho que este momento será um momento também importante para, sobre o assunto, clarificarmos algumas daquelas que são, ou daquela que é a ideia subjacente a este objetivo operacional. E, portanto, o que eu lhe solicitava, Sr. Presidente, era que, relativamente a esta questão dos programas escolares, nos avançasse um pouco mais de informação sobre qual é o estado das coisas, entre aspas, relativamente à articulação, que é fundamental existir, com o Ministério da Educação para o desenvolvimento deste tipo de objetivos e para a sua implementação. Estamos a falar de introdução nos currículos escolares de programas e até, enfim, da possibilidade de um espaço disciplinar para estas questões, particularmente da preparação para a obtenção do título de condução. Portanto, era interessante, e da minha parte, pela minha curiosidade, e julgo que talvez possa também aqui estar a interpretar a curiosidade de outros colegas, que falássemos um pouco sobre isto, particularmente, enfim, o que está previsto, mas sobretudo como se está a trabalhar isto com o Ministério da Educação. Há pouco deu ali a entender que uma primeira fase da Rede Nacional de Radares estaria na iminência de podermos estar no terreno. Gostava que nos desse mais alguns pormenores sobre isso, enfim, a dimensão, o número de radares e as perspectivas de expansão deste programa. No que diz respeito à carta por pontos, o objetivo, ou melhor, o documento, coloca como hipótese o segundo semestre de 2008 para a carta por pontos. Naturalmente pensamos que é um calendário que não está neste momento possível de atingir, mas era interessante também que falássemos sobre o assunto e com as conexões que daqui resultam no que diz respeito à necessidade da revisão do Código da Estrada, portanto, que é fundamental. E, por último, que clarificasse um pouco melhor o que é que está realmente subjacente, qual é o pensamento relativamente a esta questão da acalmia de tráfego nos espaços urbanos e esta questão dos 30 km/h dentro das localidades, que julgo que não é assim e, portanto, é importante falarmos sobre este assunto. Uma nota, ele não está presente, o meu colega Abel Batista, enfim, pela intervenção que ele fez, permita-me no plano político também esta nota, as preocupações fundamentais do Abel Batista relativamente a esta audição e sobretudo à intervenção do Sr. Presidente centraram-se sobretudo no quadro pessoal e no orçamento. Eu julgo que naturalmente são matérias importantes, mas num debate político desta natureza talvez sejam de menor importância. Eu tenho pena que o Abel de cá não esteja, quando estiver eu repetirei ou dir-lhe-ei, mas de qualquer maneira, sem considerar naturalmente que serão questões importantes, sendo inclusive, aliás, porque sem recursos e sem meios, quer humanos sem materiais, não é possível pôr em prática esta estratégia, mas estou convencido que, seguramente, há assuntos bem mais importantes e, sobretudo, os resultados. Mas os planos e as ações para o futuro são aqueles que nos devem preocupar, mobilizar e motivar para este grande combate à sinistralidade em Portugal. Esperemos também, agora deixo-me deixar aqui uma nota, que constitua ponto alto também de 2008, e vai-se seguramente constituir nesta área, a conferência interparlamentar que a Assembleia da República vai promover com os parceiros europeus sobre esta matéria, não só pela projeção e pela visibilidade pública e mediática que também esse momento vai proporcionar ao problema e ao setor, mas porque estamos convencidos, aliás há conversações nesse sentido, que nesses dias estabelecemos aí, como já temos estabelecido aqui e vamos continuar, uma estreita parceria e colaboração para debate a nível nacional destes problemas da sinistralidade rodoviária em Portugal. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Fão. Sr. Deputado Santos Pereira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia. Bom dia ao Sr. Presidente da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, ao Engenheiro Paulo Marques. Nossas saudações em nome do partido, mas também saudações pessoais. O Engenheiro Paulo Marques era um quadro reconhecido, pertencia às Estradas de Portugal, portanto, uma pessoa de grande qualidade. Ao nível das infraestruturas rodoviárias, ao nível da segurança rodoviária, tudo que tem a ver com transportes. E, portanto, no plano pessoal e no plano da formação técnica, queria deixar aqui este registro. E estando certo que existam os instrumentos para trabalhar, que conseguirá levar a bom porto um objetivo que, sendo seu, da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, do Governo e a todos os portugueses. Portanto, esse registro queríamos aqui deixar por o trabalho que já desempenhava anteriormente. Portanto, não é uma pessoa que cai do nada, mas é alguém que tem créditos firmados em termos do trabalho que pode vir a desempenhar. Também uma saudação para o Dr. Luís Farinha, que o acompanha, para o Dr. Rui Guerra e para o Dr. Fernando Vasco, que também compõe a comitiva da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária. Sr. Presidente, o que se tem passado nestas políticas de segurança rodoviária é de conhecido de todos. Foi feita uma reestruturação por força do PRAS, a antiga Direção-Geral de Aviação veio a partir-se, vieram a dispersar-se competências. O problema, aliás, da sinistralidade rodoviária começou a ser visto, para nós até, porque dissemos isso logo nas primeiras reuniões que aqui tivemos da parte do PSD, que não era apenas um problema da administração interna, mas era um problema transversal a outros ministérios. Portanto, essa indicação que o Partido Social Democrata deu no início não foi muito bem acolhida, mas, portanto, acabou por vir a ser implementada. Talvez até o pudesse já ter sido no passado. O certo é que foi chegado o momento próprio e isso avançou-se. Mas este processo, quanto a nós, tem sido ou terá sido desencadeado de uma forma, talvez um pouco, permitir-me-á, precipitada e sem cuidar de algumas coisas a montante que certamente não estariam a embaraçar, neste momento, a atividade da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária. Numa só palavra, a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, que ficou a seu cargo com a situação dos processos contraordenacionais e com a problemática da segurança rodoviária, outras competências de condutores e veículos passaram para o IMNTT, o cruzamento, os sistemas informáticos e toda esta política de centralização adotada, pensamos nós que talvez tem criado sérias dificuldades, pensamos e estamos certos, tem criado sérias dificuldades, não por responsabilidade do Presidente da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, mas porque alguns instrumentos e alguns mecanismos deviam ser implementados. Nós tínhamos um sistema descentralizado em Portugal que tinha os seus defeitos, tinha também as suas virtualidades, por vezes permitia os defeitos da descentralização neste processo, também tinham também as suas virtualidades. O acompanhamento de algumas situações de proximidade também poderiam ser importantes para o sistema antigo. Não é isso que está em causa, mas o certo é que foi marcado um dia para termos um novo sistema, para termos um sistema centralizado, uma espécie de um dia D. A partir deste dia, todo o processo contraordenacional, e é por aí que iria começar a ser apresentada a análise de uma das perspectivas da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, todo o processo contraordenacional seria centralizado, concretamente em Lisboa, e na Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária. E no dia D, em que este processo começa, pensámos que não houve aqui o cuidado, portanto, repito, não por responsabilidade da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, que tem de cumprir aquilo que emana do Governo, não terá havido aqui o cuidado de criar as infraestruturas ou os mecanismos necessários para passarmos daquilo que era descentralizado para o que passou a ser centralizado. No dia D em que isto acontece, nós devíamos, ou a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, devia ter, quer ao nível de pessoal, quer ao nível de material informático, quer ao nível de cruzamento de todos estes sistemas, da dispersão de tratamento destas questões por outras entidades, devia tudo isto ter sido acautelado, no nosso entender, isso não aconteceu, devia ter sido isto tudo acautelado, para que no dia a dia, então, entrasse em vigor essa política de centralização. E também a política antiga que havia de descentralização, tivesse a acompanhá-la também durante alguns meses, e isso tivesse sido planeado desde logo, a estrutura antiga, ou ainda em funcionamento, uma estrutura de transição que permitisse que situações como estas não estivessem a acontecer. E se essas situações são aquelas que vêm periodicamente na comunicação social, que é a parte mais visível, que nos preocupa a nós enquanto agentes políticos, e se calhar não vamos aqui ser abertos, não preocupará ao comum dos cidadãos que até podem estar afetados por uma contraordenação. Que a face mais visível é precisamente a situação das prescrições e das contraordenações dos autos levantados, que estavam espalhados por todo o país. A Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária teve de mandar fazer umas estantes ali nas caves, na Avenida da Liberdade, na sede, para virem todos os processos. Penso que há cerca de um mês ainda teve de recolher processos e, portanto, isto é difícil para quem entra de novo em tudo isto e quem quer implementar um sistema baseado muito na parte informática e das novas tecnologias. E quem quer implementar esse sistema, por isso eu comecei por fazer o elogio à pessoa que é jovem, é um quadro qualificado, quer um sistema novo, tem essa dificuldade quando nós aprovámos recentemente aqui uma lei que é para agilizar precisamente o sistema contraordenacional, que é acabar, por assim dizer, com o papel nas contraordenações e entrarmos com a via informática em tudo isto, e tem essa dificuldade a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, conforme nós denunciámos, quanto mais de metade da Guarda Nacional Republicana em Portugal, dos postos, não tem ligação à internet. Portanto, são tudo dificuldades que podiam ou deviam ter sido acauteladas para que o trabalho do seu Presidente e da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária pudesse ser mais frutuoso e não estivesse permanentemente um pouco debaixo de fogo de nós, partidos políticos que fazemos oposição e um pouco das pessoas interessadas nisto, um pouco debaixo de fogo relativamente à situação concretamente das prescrições. As prescrições das contornações é uma situação grave. Certamente a pessoa aqui na sala mais interessada em que isso não aconteça é o seu Presidente da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, por todas as razões, que as prescrições não aconteçam. O certo é que, e terá dificuldade, e deixo-lhe essas questões para responder, terá dificuldade em responder, penso eu, se tiver números, ótimo, quantos processos prescreveram? É a pergunta que se faz. Quantos processos prescreveram? Quantos processos estão em risco de virem a ser prescritos? Quantos processos cuja prescrição possa ter vindo a ser suspensa através de uma interpelação, como sabe, ou de uma notificação, possa ter vindo a ser suspensa. Tudo isto é muito complicado e é difícil de gerir e daí o protocolo que fizeram com a ordem dos advogados para tentar resolver a situação. Também perguntamos como é que está esse protocolo, como é que está, não é o protocolo propriamente dito, mas a execução, como é que está o trabalho desses técnicos, desses juristas, relativamente ao tratamento das contraordenações. Portanto, tudo isto uma matéria que nos preocupa, como disse, a primeira pessoa preocupada aqui que isto se resolva é o próprio Presidente da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária. Nós temos dúvidas hoje, se não existem no país, temos dúvidas, ou diria quase algumas certezas, quer dizer, se não existem no país algumas dezenas, centenas ou até milhares de condutores que possam estar a conduzir, quando o título de condução, a carta de condução devia estar apreendida. Há dificuldades na apreensão das cartas de condução. Há dificuldades. Um condutor ainda recentemente, num dos governos civis, uma informação de um dos governos civis que agora vão fazer esta campanha, recebeu uma carta, mandou uma carta para uma delegação do IMTT, a dizer que tem um condutor, querem apreender uma carta, um condutor com menos de 3 anos, como é que se agora vai fazer isso? Portanto, há aqui uma grande confusão. Em tudo isto. Como é que faz, quem tem capacidades para isto. E há uma dificuldade em levar, por exemplo, eu sou um condutor, um condutor que seja o pagamento da multa na hora, da contravenção na hora, é eficaz. Isso veio até ser, que tornou-se, e falando entre pessoas que estão ligadas à segurança rodoviária, é uma das formas eficazes, até, nomeadamente nas velocidades elevadas e nessas coisas todas, de combater as violações do Código da Estrada. Mas acontece que há condutores, e até por uma situação de crise, porque não concordam, acabam não pagar na hora, e não pagar na hora significa aqui não pagar a contraordenação e também não deixar em depósito. Acontece que os documentos devem ser apreendidos. Pode dizer que não tem os documentos, e o certo é que pode continuar a circular com eles, tem notificado para apresentar, quem notifica, quando isto aqui tem eficácia. Portanto, podemos ter no país dezenas ou centenas de condutores que o estejam a fazer com os títulos de condução, sendo ainda possuidores de títulos de condução que não deviam possuir. E, portanto, isto é uma preocupação que temos, porque são condutores que têm sido alvo de... Portanto, o regime sancionatório devia ser aplicado, e é uma preocupação que nós temos e que gostaríamos de ouvir o Sr. Presidente da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária. Sabemos que isto também o preocupa, mas saber o que realmente pensa fazer sobre isto. É que isto de condutores não estarem habilitados a conduzir são muitos, são mesmo muitos. No ano passado, como sabe o Sr. Presidente, houve 17 mil detenções das duas forças de segurança de condutores inabilitados. Portanto, não estarem detentores, ou por diversas razões, não estarem possuidores da autorização para conduzir. Portanto, é uma preocupação que temos, e gostávamos de saber isso mesmo. Se a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária tem a percepção do número de condutores que estão neste momento a circular em Portugal, que ou por não terem carta de condução, ou por a carta de condução dever ter sido apreendida, ou por ter sido emitidas guias quando se pediu, que agora só com o cruzamento do sistema informático, quando se pediram guias ou segundas vias, quando a carta podia ter sido apreendida, nesta situação de irregularidade, se tem uma percepção, quanto mais não seja por aproximação ou por uma ideia, do número de casos que existam em Portugal, porque isso é uma situação que nos preocupa. A situação da cassação das cartas, como é que ela se encontra? Gostaríamos também que o Sr. Presidente desse um esclarecimento sobre isso. Quando veio aqui o Sr. Secretário de Estado da Proteção Civil, o Sr. Secretário de Estado falou que havia 7 cartas cassadas no plenário. Houve mais cartas a partir dessa data? Disse no plenário, peço perdão, isto não é por força talvez do acordo ortográfico, mas com o acordo ortográfico esta palavra vai ser muito complicada, não é? Vai ser muito complicada, aqui das cartas caçadas vai ser muito complicada. Mas já agora o é, com o acordo ortográfico será pior. Mas então, queríamos saber o ponto da situação também sobre isso. Saltando da parte de controle nacional para a parte da segurança rodoviária, os nossos agradecimentos, foi uma coisa que tínhamos pedido ao Sr. Presidente da Comissão de Segurança Rodoviária para estarmos presentes no Conselho de Segurança Rodoviária. Se essa permissão e se esse convite se mantivesse sempre que houvesse reuniões, para nós seria importante. Aliás, isso existia, por exemplo, e a ideia surgiu por isso mesmo, na comissão de Fogos, que era presidida aqui pelo meu colega, nosso amigo Abel Batista, mensalmente a comissão que estava também presente na comissão, como era em vida? Conselho Nacional de Proteção Civil. Autoridade, isto há, os nomes mudam, e para dizer o nome exato, nada melhor que pedir ao Presidente. Portanto, agradecer esse convite, e da nossa parte é disponibilidade para estarmos. Agora, mais algumas perguntas. O relatório anual devia ter sido, perdoar-me-á, disponibilizado mais cedo na internet, penso que só foi agora, só conseguimos aceder em meados de abril. Há uma parte que falta no relatório anual, se a tivesse, gostávamos de a comparar, que é a parte que é a comparação portuguesa com a União Europeia. Ela existia em todos os relatórios, está aqui o relatório anterior, existia em todos os relatórios. Nós estávamos, não é para tirar aqui o gás em lugar, mas a sabermos como estávamos. Nós estávamos no ano passado, os dados de 2001-2006, Portugal estava em 15º, E gostaríamos de saber aqui em que lugar estamos. Sinceramente, eu não sei. Não estou aqui a fazer uma pergunta política. Dizer que isto não é para dizermos que estamos melhor ou pior. Mas esta comparação com outros países, à média europeia, se pudesse fornecer, não é, se a pudesse fornecer ao ser presidente desta comissão para distribuir, ficávamos agradecidos. Outra questão, como é que estão os concursos de segurança rodoviária lançados pela Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária? Se está a ser feita uma avaliação desses concursos? Tem sido feita, aliás, uma avaliação desses concursos. Os regulamentos dizem que essa avaliação, vou falar mais devagar, depois gostaria que as perguntas fossem respondidas. Os regulamentos dizem que essa avaliação é pública. Sendo pública, onde é que está disponível? Como é que conseguimos aceder? Esta dúvida que lhe vou lançar é pessoal. A campanha dos cubos, eu chamo-lhe assim, que é esta última, que é uma espécie de uns cubos que aparece no outdoor. Eu via esta semana na A1, tem um outdoor com uma espécie de uns cubos. É da Brisa? Então fica isento disso, mas poderá ficar com a parte da fiscalização. Acho que provoca, sim, e isto é uma opinião pessoal, acho que provoca aquilo que se pode chamar uma certa distração para tentar apreender. Parece mais uma campanha publicitária, menos uma campanha de segurança rodoviária. E é um outdoor que está em cima da autoestrada. Portanto, não sendo a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, como entidade superintendente, e se preocupa com a segurança rodoviária, deixava aqui este mesmo registro. Não, em termos televisivos não tenho que comentar, mas provoca-me alguma confusão. Também saber o que é que tem sido feito relativamente à publicidade. À publicidade ao longo das autoestradas. Aqui, ao chegar a Lisboa, a publicidade é imensa. Afinal, como é que fica isto? O Sr. Presidente já esteve nas estradas de Portugal, sabe a dificuldade deste processo, porque a publicidade é variável, as entidades envolvidas são variáveis. Mas agora, por exemplo, ao longo da A1, temos um stand de venda de caminhões. Temos um stand de venda de caminhões. Posso lhe indicar na próxima semana qual é o quilómetro. Portanto, vende-se, é Líria. O colega, o Abel Batista, também viu, também sabia algum caminhão que podia estar interessado para um amigo que o quisesse comprar. Portanto, isto é uma coisa inconcebível que esteja ao longo da principal autoestrada do país. Pergunta também do deputado Leiria, do deputado Jorge Fão. Além da. Tem um stand de caminhões e tem um de máquinas de terraplanagem.
Junto ao.
Continuando então. O deputado Horácio Antunes, bem atento, já disse que é em Cruz da Légua. Portanto, costumei ir lá aquele programa televisivo da RTP na Liga dos Últimos, lá acompanhar um jogo de futebol. Continuando, uma questão séria, portanto, a questão dos radares, perguntada, já que levantada por o meu colega do Partido Socialista, o deputado Jorge Fão. O Sr. Ministro falou em 200, penso que são 200 caixas, penso que são isso que se querem referir, as chamadas caixas negras, que serão colocadas. Quando serão, não vamos perguntar onde, agora não é isso relevante, mas se tiver alguma indicação sobre a tipologia de estradas também. E para terminar, porque já estou muito longo, como é que está, se pode dizer alguma coisa, é a questão das contraordenações aqui em Lisboa, dos radares de Lisboa e dos radares de Porto, nomeadamente os radares de Lisboa. As contraordenações, como é este processo? Se desse um esclarecimento aqui na Comissão, ficaríamos agradecidos. Isto, como é este processo? Estes autos são levantados ao nível municipal, são remetidos para a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária. A Autoridade de Segurança Rodoviária já tem autos que chegam dos próprios, ainda tem mais estes. Como é que estes estão? Qual o ponto da situação sobre isto? Se apresente. Muito obrigado e renovo as palavras com que comecei, porque é a primeira vez que está aqui oficialmente e formalmente nesta Comissão. Muitas felicidades no desempenho das suas funções, porque são bem difíceis. Há outras entidades da administração descentralizada do Estado que não têm tanto trabalho como Vossa Excelência, porque é bem mais fácil, porque esta aqui, a toda a hora e a todo momento, o telemóvel pode estar a telefonar com um problema que surge e a toda a hora e a todo momento está a ser solicitado. Portanto, um bom desempenho para essas mesmas funções. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Santos Pereira. Deputado Bruno Dias, PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Presidente, Srs. Deputados, eu queria começar naturalmente por cumprimentar o Engenheiro Paulo Marques e toda a equipa da ANSR que está connosco nesta reunião, valorizar a importância, sublinhar a importância da informação que nos é transmitida e da discussão que aqui fazemos do ponto de situação e das perspectivas futuras da intervenção tão importante e tão necessária em matéria de segurança rodoviária. E se me permite também fazer este registro e esta valorização da disponibilidade desta apresentação, desta informação que nos trouxe, porque estamos de facto perante uma apresentação com um conteúdo substancial, com uma informação desenvolvida e aprofundada que é da maior importância, e por isso o nosso pedido ao início para que fosse disponibilizado já está a ser útil para esta reunião, e também nesse sentido importa registar também a prontidão e a resposta com que a nossa equipa de apoio à Comissão e à Subcomissão, perdão, garantiu esta distribuição. O Sr. Engenheiro Paulo Marques, se eu não fizesse nenhuma pergunta, já tinha aí muitas para responder. E estamos, de facto, perante uma matéria da maior importância, com muitos aspectos, né, com muitas vertentes de intervenção que suscitam hoje em dia, de facto, preocupações. E estamos, de facto, enquanto país e enquanto Estado, numa encruzilhada do ponto de vista das respostas, e num ponto particularmente crítico nas respostas a dar e no dispositivo de resposta nacional a esta matéria. E esta encruzilhada, em larga medida, tem que ver com opções políticas e com opções estratégicas do Estado português, como saberão, como é conhecido publicamente, relativamente a algumas das quais o meu partido, eu e o meu partido, estamos frontalmente em desacordo. Uma dessas é exatamente uma das matérias que alguns senhores deputados poderão considerar de menor importância, que é a questão do pessoal. Nós consideramos da maior importância, é seguramente, do ponto de vista da gestão desta estrutura e desta equipa e deste serviço e desta autoridade, uma questão chave para o êxito do cumprimento das missões que estão atribuídas. E desse ponto de vista, há aqui um processo que se pode chamar cisão, ou extinção, ou reestruturação. Já temos ouvido essas palavras todas relativamente à antiga DGV, no âmbito de um programa que mereceu o nosso desacordo, que é o prazo. Nós manifestamos preocupações relativamente àquilo que consideramos ser a perversão de um objetivo declarado de desburocratizar, de agilizar, de garantir mais eficiência, mas que na prática está a criar novas dificuldades em vez de responder às que existiam. Eu perguntava por isso. Eu tenho 4 ou 5 matérias sobre as quais gostava de colocar algumas questões. A primeira tem a ver com este processo da antiga DGV. Qual é, digamos assim, o âmbito em termos deste, até tendo em conta a informação que nos trouxe relativamente à própria condução, à própria coordenação deste processo, quer do ponto de vista da fusão e extinção da DGV, quer do ponto de vista da própria repartição dos seus recursos no segundo semestre do ano passado, por assim dizer, não é? Lançado nesse sentido, e, portanto, perguntar ao Sr. Engenheiro qual o ponto de situação deste processo, e hoje em dia, quer do ponto de vista da partilha de recursos, ou da partilha de recursos da antiga DGV, e, portanto, da distribuição pelas entidades que estão em presença, quer do ponto de vista da gestão pessoal, aspecto crítico também, qual é a articulação que existe. Não estamos a falar do Conselho, não estamos a falar das questões da prevenção rodoviária, da articulação entre entidades. Estamos a falar essencialmente das questões concretas que têm que ver com este entrosamento para os recursos que transitam da antiga DGV. E, portanto, verifica-se que há uma colocação em mobilidade especial de um conjunto significativo de trabalhadores da antiga DGV, e há esta situação de estarem aprovados 116 vagas, digamos assim, em termos de pessoal para a NSR, estamos 53. Há uma pergunta muito concreta, que é quase sim ou não, para ir continuando, que é se nós estamos a falar dos 53 que ficam, ou, e onde chegar outros, ou se destes 53, ainda há quem possa ser colocado para fora em mobilidade especial? A resposta é não, a resposta é estes são os que ficam. E depois há outros que transitam da antiga DGV que estão a ser colocados na mobilidade especial. Isso para nós é contraditório e paradoxal do ponto de vista estratégico em termos do Estado. Isto não é uma crítica direcionada especificamente para a NSR, como é bom dizer, é uma preocupação a nível geral do Estado português com situações paradoxais de pessoas que fazem falta em serviços, independentemente da opção estratégica de centralizar serviços e estruturas em Lisboa, porque depois coloca-se o problema inverso ao IMTT, por exemplo. E há aqui alguma transitoriedade mais direta e mais clara do que, por isso, simplesmente colocar na mobilidade especial e alguém usar de buscar, com o devido respeito que estas pessoas nos merecem. E que os trabalhadores que estão a garantir ou que deviam garantir esta resposta. Há um aspecto também que queria colocar que tem que ver com a estabilização e a consolidação do ponto de vista profissional, de vínculo e do próprio know-how de quem vai estando no trabalho, na intervenção ao longo do tempo, que é esta questão dos protocolos com entidades externas, Católica, a Ordem, os advogados, quando nós sabemos que uma estrutura com pessoal experiente, com técnicos e com pessoal administrativo que vai acompanhando e que vai também ganhando novas competências e estabilizando o seu percurso, conhecendo a casa, faz diferença, não é? E desse ponto de vista consideramos que é preocupante a situação que existe. Terceira questão, já foi abordada a questão do processo da antiga DGV, a segunda questão do pessoal. Terceira questão, centralização de serviços. Uma condição-chave que foi colocada pela própria autoridade e pelo governo, que é a questão das novas tecnologias, como condição até para a ligação aos distritos, etc. Qual é o ponto de situação do ponto de vista da colocação no terreno destes sistemas tecnológicos de videoconferência, etc. Não sei se é no âmbito do orçamento da NSR que esta matéria é suportada, que esta estrutura toda é suportada. Portanto, qual é o ponto de situação, qual é a margem que existe em termos orçamentais e o horizonte de tempo para esta intervenção. Fiquei preocupado com a informação que o engenheiro nos trouxe sobre a situação da informática, né? Como um dos pontos de constrangimento atuais, porque nós estamos a falar de aspectos que podem ser que já estão ultrapassados. Portanto, quando o senhor engenheiro nos traz nota de principais pontos de constrangimento sentidos à aplicação informática de gestão das contraordenações, é uma situação que foi sentida e que já está ultrapassada, que não está. É uma coisa que se vai estar a trabalhar para se resolver. Sim, há duas questões em termos de informática, duas ou três, se considerarmos que a videoconferência utiliza plataformas informáticas, não é? Portanto, sendo esta uma delas, as outras duas, que eu considero separadas, ou relacionadas, mas separadas, são duas questões diferentes, é a questão do problema técnico da separação da plataforma informática entre a MTT e a NSR, por um lado, que é de facto, eu imagino que isto deve ter sido, mas registra a informação, seja que está a encaminhar-se para estar resolvida, e esta segunda questão, que é a aplicação informática da gestão das contraordenações, eu queria, pronto, a questão suscitada causa alguma apreensão, pode causar alguma apreensão, é preciso esclarecer e, portanto, pergunto qual o impacto e as implicações do quadro atual que está colocado, e, digamos assim, isto indicia que há uma necessidade de uma resposta urgente. Que há aqui uma resposta urgente, porque as coisas já são o que são do ponto de vista dos bloqueios em termos de tramitação de processos. E há muitos, muitos casos, muitos casos, muitos milhares de casos, em vias ou sob a ameaça da prescrição. E, portanto, qual é, digamos assim, a urgência na resposta a esta matéria? Portanto, quais são os impactos e implicações da situação atual? Quarto aspecto, muito, muito importante e substancial, tem que ver também com esta questão da gestão das contraordenações, mas da fiscalização desta matéria no terreno. Queria perguntar-se relativamente a estes 1000 terminais de pagamento automático que foram enunciados na sua intervenção, se estamos a falar de um fornecimento da ANSR às forças de segurança, se isto é cabimentado no orçamento da ANSR, como é a previsão da conclusão deste processo, né, em termos de prazo previsto, né? Uma pergunta muito simples, que não é que eu tenha tido contacto com isto no terreno nos últimos tempos, se apesar dos atuais terminais terem perdido a homologação em dezembro, se continuam a ser usados, isso tecnicamente não está a haver problemas a esse nível. Se as coisas funcionam, é só mais uma questão legal, regulamentar, de homologação, mas se o sistema está a funcionar na mesma. Queria confirmar, porque é uma preocupação que naturalmente reside nesta questão. Algumas destas perguntas, como são de sim ou não, há coisas que naturalmente já estão a ser esclarecidas e respondidas. Relativamente aos radares, ao controle de velocidade, registo que o Sr. Engenheiro aponta para começar esta intervenção no final de 2009. Gostava de perguntar qual é o prazo temporal para esta intervenção, da estratégia que está a ser delineada, durante quanto tempo se previa ou se prevê a colocação no terreno e a implementação deste sistema. Qual é a dimensão do plano, do ponto de vista da sua densidade? Esta colocação de radares, estamos a falar de uma intervenção prevista, perspectivada, de uma intensidade, de uma dimensão, de uma envergadura muito grande em relação à colocação no terreno. Estamos a falar essencialmente de meio urbano, porque quando nós lemos a apresentação que nos trouxe, fala-se em vias urbanas e interurbanas. Urbanas e interurbanas, quer dizer, dá um leque muito, muito vasto. E qual é o critério para a colocação? Quais são os critérios para a colocação no terreno? Isto parece-nos também da maior importância. Duas últimas perguntas, também muito concretas, nesta questão da fiscalização e gestão das contraordenações e do tráfego automóvel, tem que ver com as forças policiais. É, de facto, uma das competências, uma das missões da autoridade, a coordenação da resposta de todas as entidades na fiscalização em matéria de segurança rodoviária. Nós ciclicamente assistimos a um esforço muito grande dos profissionais e das estruturas, dos responsáveis no terreno das forças de segurança, saindo para a rua, indo para a estrada, uma presença visível que faz muita diferença até do ponto de vista pedagógico, digamos assim. A pior, isto é um registro até de opinião pessoal, a pior coisa que pode acontecer nesta matéria do ponto de vista pedagógico é as chamadas emboscadas. É, naquela curva, quem estava a fazer um erro ou uma transgressão, que é o que é, é apanhado e não há uma presença visível, dissuasora das forças de segurança. E, portanto, as operações Páscoa, a Operação Natal, essa presença visível no terreno, com um esforço muito grande das estruturas e dos profissionais, é da maior importância. E isto dá-nos uma ideia daquilo que temos e daquilo que deveríamos ter, em termos de presença no terreno. Portanto, a pergunta é, na sua opinião, na reflexão que existe, relativamente ao conhecimento que a autoridade tem, é sobre o acréscimo de efetivos que considera necessário, do ponto de vista do terreno, claro. A presença das forças de segurança no terreno, ao nível de uma questão que se prende com um aspecto que foi colocado também, que é dos pontos negros. As histórias não são todas iguais, uma estrada não é toda igual ao longo do seu percurso e, portanto, isso pode justificar, em determinadas situações, uma presença mais reforçada no terreno. E, portanto, cruzando isto com aquilo que foi anunciado para este ano na sua apresentação do programa de inspeções a pontos negros, portanto, com que recursos, porque verificamos que ainda está em estado nascente e a crescer em direção ao quadro que está definido em termos de pessoal, portanto, com quem, com que recursos, com que objetivos cruzados com esta matéria, se há ou não a previsão de que as forças de segurança e a aplicação, quer em termos físicos, estruturais, de obra, quer em termos de presença dissuasora das forças de segurança, se essa matéria é cruzada ou tem ligação ou não. E em relação à centralização do arquivo, que é uma das iniciativas apontadas pela sua apresentação, apontada para 15 de maio. Qual é o ponto de situação desta tarefa ciclópica que está colocada à sua equipa? E o que é que podemos ter nos próximos meses numa situação que a nós nos parece preocupante? Espero que não se confirmem as preocupações que existem relativamente a um certo vazio, não tanto jurídico-legal, mas do ponto de vista técnico. Ou seja, à medida que a estrutura vai saindo em termos de descentralização, tinha que ser, ou tem que ser, forçosamente, coberta pelas novas respostas que são urgentes e que são necessárias. Há um conjunto muito vasto de questões. Eu resta-me terminar desejando-lhe boa sorte. Quero para as dezenas de perguntas que fizemos, porque são, de facto, aspectos importantíssimos, quero, de facto, para o trabalho da maior importância que a autoridade e a sua equipa têm no presente e no futuro.
Muito obrigado, Sr. Deputado Bruno Dias. Sra. Deputada Irene Veloso.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Só aumentar mais o rol das perguntas com apenas uma questão. A taxa de alcoolismo é um grande fator de acidentes. Como sabe, nos últimos tempos ocorreram acidentes com profissionais, tendo por base o excesso de álcool consumido. Estou-me a referir ao caso do taxista do Porto, estou-me a referir ao caso de condutor de pesados. Pergunto-lhe, está prevista ou não a diminuição da taxa de alcoolemia para os profissionais? Esta, para mim, é uma questão fundamental, que, aliás, subjaz ao pensamento há vários anos, mas em Portugal ainda não tomou caminho. É apenas esta pergunta. Sim ou não?
Muito obrigado, senhora deputada. Bom, eu tenho dúvidas que eu não conseguia responder-vos às perguntas todas. De qualquer forma, não, vou escusar a fazer mais perguntas, porque eu tenho dúvida. Eu não conseguia, se tivesse no lugar do engenheiro Paulo Marques, mas sei que ele é muito mais jovem que eu, tem mais capacidades, e, portanto, a palavra para ele.
Obrigado, Sr. Deputado, pelas questões colocadas. Eu vou tentar responder dentro do possível a todas. Começando pela questão do orçamento, efetivamente eu não trouxe aqui os dados do orçamento. Ele foi aprovado no final de 2006, quando foi o despacho conjunto tripartido entre o Ministério do Estado e das Finanças, o Ministério das Obras Públicas e da Administração Interna. Foi aprovado nessa altura. Na realidade, o orçamento foi feito prevendo, analisando aquilo que era a prática da experiência da DGV, mas que é relativamente diferente daquilo que é hoje o desempenho da autoridade. Nós, este primeiro ano, temos investimentos significativos que resultam da instalação da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, mas, em princípio, iremos conseguir, sem grande problema, resolver a maioria dessas situações, nomeadamente a questão da videoconferência, que esperemos poder estar a funcionar até ao final deste ano, portanto, tudo montado. Eu acho que antes, inclusivamente, porque à medida que esta autorização legislativa foi sendo pensada e foi sendo depois discutida, nós fomos fazendo todo o trabalho com a Rede Nacional de Segurança Interna de ligação aos governos civis e, portanto, há um trabalho já muito consolidado, já praticamente estão identificadas as tarefas que têm que ser desenvolvidas e, portanto, mal o decreto-lei surja, nós iremos avançar com a instalação desses equipamentos e todas as redes necessárias para o seu funcionamento. Relativamente às campanhas das escolas, é evidente que essa é uma nossa preocupação. As campanhas que fizemos foram genéricas, já tiveram uma particularidade, que é apontar claramente quais são os três motivos principais em termos de fiscalização e de comportamentos que devem ser assumidos pelos condutores. E, portanto, nós, em todas as campanhas que fizemos, colocámos, ou no vídeo da televisão ou no rádio, colocámos sempre aqueles três conselhos que vos disse: reduza a velocidade, se beber não conduza. Aqui uma diferença relativamente ao passado era se conduzir não beba. Nós aqui fizemos a reflexão, portanto não fazemos juízo de valor relativamente ao álcool, mas se beber, vá de táxi, vá a pé, mas não conduza. Mesmo a pé é perigoso. E o cinto de segurança. O cinto de segurança e os equipamentos de retenção para as crianças. Isto resulta também de recomendações produzidas pela União Europeia sobre fiscalização e que nós, mal iniciámos funções, com as forças de segurança procurámos que estas três recomendações fossem aquelas que houvesse uma intensidade maior na fiscalização e mesmo na fiscalização seletiva destas três matérias. Relativamente às escolas, nós na Estratégia Nacional de Segurança Rodoviária temos exatamente dois objetivos operacionais que têm a ver com a educação. Aí é fundamental que todas estas questões, desde logo, venham a ser equacionadas e transmitidas às crianças. A autoridade com a estrutura que tem irá desenvolver as suas ações, principalmente em colaboração com outras entidades, não só os governos civis, mas também associações do setor que connosco possam intervir nestas matérias, porque seria impossível nós conseguirmos dar esse acompanhamento a todas as escolas do país. Relativamente à estratégia, poderíamos eventualmente passar, nós dividimos os grupos de trabalho, portanto, os objetivos operacionais em 14 grupos de trabalho. Cada grupo de trabalho, no fundo, abrange uma área, desde a educação, e, portanto, o primeiro grupo de trabalho são programas escolares na área da segurança rodoviária, está no fim da apresentação, eu não passei, mas estes slides foram-vos distribuídos. E aqui há dois objetivos, o Programa Escolar de Educação Cívica e o Programa Escolar de Preparação para o Ensino para o Acesso ao Título de Condução. Este Programa Escolar para a Educação Cívica, no fundo, consistirá na identificação de conteúdos que possam ser incluídos nas cadeiras, nas disciplinas de Educação Cívica que se prendam com a segurança rodoviária. O outro Programa Escolar de Preparação para o Acesso ao título de condução é mais ambicioso, eu não sei se conseguiremos implementá-lo já, bem na sequência daquilo que foi a experiência francesa, que está também com dificuldade de implementação e que no fundo era preparar na escola, dar, não digo que seja uma disciplina, mas algumas matérias que de alguma maneira preparem os jovens para depois o que será a condução, o retirar da licença de condução. Como sabemos, os primeiros anos de condução são os mais trágicos, até aos 29 anos, mas principalmente o escalão etário entre os 20 e os 24, é um pico acentuadíssimo e é a maior tragédia que temos, porque são os mais novos que acabam por morrer nessa altura ou ter feridos graves, ou ficar seriamente feridos. E, portanto, é nesse escalão que nós queríamos, também ainda na escola, porque vamos lá ver, nós seremos sempre utilizadores da infraestrutura rodoviária desde que nascemos até morremos e, portanto, se a educação nos prepara para a vida, por que não nos preparar também para o ambiente rodoviário? Portanto, esta era a ideia. Vamos discutir com os vários parceiros, vamos ver se será possível. Se não for possível já, porque a estratégia também está pensada para ser sendo implementada de forma progressiva. Se não puder ser possível já, para o ano iremos continuar a debater o assunto e poderá ser que cheguemos a algum entendimento sobre esta matéria. Outra questão, o controle automático de velocidade dos radares, no fundo, e respondendo de uma forma geral a todas as questões que foram colocadas relativamente aos radares, a nossa ideia é, relativamente aos aspectos técnicos, ter esta parceria com o Laboratório Nacional de Engenharia Civil para identificarmos como prioritários os locais onde vamos iniciar a instalação dos radares. Pensamos que poderão ser locais que tenham a ver com a aproximação às localidades, porque é aí que é importante reduzir a velocidade. De qualquer forma, estamos a falar de um processo que inicialmente vai ter um investimento grande e a nossa perspectiva é instalar 100 radares e colocarmos 300 caixas para radares. A ideia é que esses radares possam ser colocados num período de 3 anos, estes 100 radares. Iremos começar com menos radares no primeiro ano, no segundo ano haverá um reforço, até concluirmos os 100. Ao mesmo tempo, vamos monitorizar, vamos avaliar os resultados produzidos com a instalação dos radares. Portanto, temos a experiência francesa, que foi de instalação maciça de radares em todas as vias. Temos outras experiências que são de colocação essencialmente nos locais onde há maior concentração de acidentes. Há experiências que misturam os dois e com vantagens. E eu acho que, como tudo, nós teremos que ir passo a passo. Temos um plano agora para instalar 100 e vamos continuando a estudar, vamos continuando a verificar o desempenho e depois vamos ampliando já. Presumimos nós com um autofinanciamento, porque sabemos que os radares acabam por gerar receitas significativas e, portanto, não é esse o objetivo, mas fazemos agora um esforço inicial para a instalação destes radares e depois o próprio sistema poderá, se assim for entendido, ser autofinanciado. Esperemos conseguir, com a candidatura ao CREA ainda este ano e a conclusão do protocolo do NEC, lançar o concurso público internacional para que no fim do ano de 2009 esteja concluído o processo e possamos avançar para essa instalação. Dificilmente será antes. Aliás, vamos lá ver, estamos a falar de um sistema que é complexo. Não só as condições de colocação, depois também a própria manutenção do sistema, porque o que queremos fazer é sinalizar a presença dos radares. Portanto, não queremos emboscar os condutores, queremos dizer que o troço está sinalizado. Eventualmente o condutor não saberá em que caixa estará.
Se está lá a máquina ou não.
Isso é uma estratégia de fiscalização. Não tem a ver sequer com enganar o condutor. É o sistema francês. É uma estratégia de fiscalização para não pormos um radar em cada caixa, que seria incomportável e desnecessário. Portanto, o objetivo é que os condutores não sejam autuados. Agora, a localização, a definição do limite de velocidade a colocar em cada radar, as características técnicas têm que ser bem estudadas e isso demora algum tempo. E, portanto, vamos avançar, mas vamos com essas precauções. Pensamos que nesses 3 anos conseguiremos ter estes tais 100 radares colocados a partir de 2009. Como disse, iremos, este processo, como os outros, têm que ser sempre avaliados, monitorizados, logo se verá, mas o estudo que temos agora a avançar é para estes 100 radares e 300 caixas. Relativamente à carta por pontos. A carta por pontos, efetivamente, este documento que foi fornecido há uns tempos é um documento de trabalho e, portanto, nós não vamos ter hipótese nenhuma de ter a carta por pontos ainda este ano, porque implica uma alteração profunda ao Código da Estado. Portanto, não temos hipótese. A nossa intenção, de qualquer das formas, é, no âmbito da estratégia, propor a implementação da carta por pontos, depois será devidamente justificado, e se for aprovado, então, iniciar-se a revisão ao Código da Estrada. Há outras matérias que têm que ser revistas também, e aí fazer-se, então, uma revisão alargada do Código da Estrada que preveja a carta por pontos. O código, no âmbito da estratégia, há mais situações que implicarão uma alteração ao código. Por exemplo, e passando agora para a questão das zonas dos 30 km/h, realmente nós não divulgámos à imprensa este documento, mas a empresa teve acesso ao documento, e não divulgámos porque é um documento de trabalho. E porque sabemos que até à sua versão final há alterações, algumas significativas vão acontecer, porque aproveitamos a discutir com os outros parceiros, com outras entidades que têm mais conhecimento que nós em determinadas áreas, nós obviamente vamos ter o contributo da educação para falarmos de educação, vamos ter o contributo de outras entidades nas diversas vertentes do trabalho, da justiça, da saúde, do socorro às vítimas, que é o seu know-how que nos vai fazer chegar ao documento final. E, portanto, a imprensa retirou de forma abusiva essa questão dos 30 km/h. Eu tentava descobrir aqui qual é o título. Está aqui. Medidas de acalmia de tráfego em meio urbano, zonas de 30 km/h e zona residencial. Por exemplo, não pegou nesta zona residencial, que eu acho que é talvez a mais interessante até das que tem. A zona residencial é uma zona que é uma sinalização de zona que existe em praticamente todos os países da Europa, nós não temos, que é um sinal que tem três funções. Portanto, diz que identifica a zona residencial. Naquela zona a prioridade é do peão, e portanto há aqui uma alteração já significativa. Não é do automóvel, é do peão. A velocidade máxima é 30 km/h e só se pode estacionar nos locais definidos para estacionar. É óbvio que não se pode colocar este sinal de qualquer forma. Isto implica uma alteração do espaço público, uma concessão especial do espaço público para poder ser definido este sinal da zona residencial. De qualquer das maneiras, é algo que pode até, de alguma maneira, trazer, e vai trazer de certeza, se for implementado, melhorias na concessão do espaço público, porque nestas zonas não há, no fundo, passeio nem estrada. É todo um espaço que é concebido, essencialmente para o peão, mas onde o veículo pode circular, se circular a baixas velocidades. Nós sabemos que isto é possível, mesmo na zona histórica, e naquela... Gostaríamos de introduzir isto em Portugal sob certas exigências, não podemos pôr o sinal em qualquer lugar. Nas zonas que não tenham sido concebidas para este local, as zonas de 30 km/h, gostaríamos também de uniformizar a sinalização. Há locais que todos nós conhecemos, bairros residenciais, zonas mais exíguas, onde não é possível circular a 50 km/h. Nós queríamos definir as condições para a colocação destas zonas de 30 km/h, para que não haja umas que sejam sinalizadas a 20, outras que são a 40, outras que são a 30. No fundo, o que queremos é definir bem o ambiente urbano e definir bem as condições de sinalização para cada local. A rede viária tem diversas funções. Portugal está a usufruir muito daquilo que é a conclusão do Plano Rodoviário Nacional. Porquê? Porque à medida que as novas estradas vão sendo colocadas em operação, vai havendo uma separação do tráfego. O tráfego de longo curso, o tráfego de passagem, deixa de se misturar com o tráfego de acesso local. Deixa de passar nas povoações, deixa de se misturar com peões, deixa de se misturar com transportes públicos, com bicicletas. Ou seja, passa a funcionar com funções. Cada via tem uma função. Na rede viária urbana também é, cada arruamento, cada estrada tem uma função. E nós temos que conseguir sinalizar essas diferentes funções de forma distinta. Portanto, as zonas de 30 km/h são zonas que irão ter características especiais, as zonas de 50 também, a zona residencial, e haverá ainda as zonas de 70 km/h, que ainda tem que ser pensado, não foi colocado aqui, mas que são aquelas locais que todos nós temos a sensação, quando vamos entrar numa localidade, aparece a placa de localidade, mas a estrada mantém-se igual e não há casas, não há passeios. E nós temos que andar a 50. E é muito difícil andar a 50, porque nada mudou, só apareceu uma placa. E, portanto, é necessário também aí fazer uma aproximação àquilo que é o espaço urbano, onde há passeios, onde há pessoas, onde há necessidades de atravessamento. E aí surgirá também as zonas de 70 km/h. Ou seja, projetar o espaço público, projetar o ambiente rodoviário de acordo com as suas funções e da forma como é utilizado. Passando à questão da descentralização. Eu tenho a clara convicção que a centralização do processo em matéria de contornações vai trazer claras vantagens em termos de eficiência do sistema. Em 1994, quando o sistema passou do regime de transgressões para as contornações, portanto saiu dos tribunais e passou para um sistema de contorno nacional, naquela altura, face aos sistemas tecnológicos que havia, informáticos, fazia sentido, parece-me a mim, daquilo que me foi dado a perceber, fazia sentido que esse sistema fosse gerido de forma descentralizada. Porque na altura, os sistemas informáticos eram não mais do que automatizar no computador tarefas que eram feitas à mão, mas o procedimento era igual. E, portanto, a introdução da informática na altura faria ainda sentido que fossem feitas, que o sistema fosse organizado descentralizadamente. Atualmente, com as aplicações que temos, com os recursos que existem, percebemos claramente que há vantagens em ter tudo centralizado, que conseguimos centralmente, com um arquivo, com uma aplicação eficiente, com um conjunto de juristas, de forma todos no mesmo espaço, resolver esses problemas, até porque muito em breve vamos deixar de trabalhar com papel e, portanto, tudo será desmaterializado, tudo será efetuado de forma centralizada. Estamos a falar numa operação, esta questão da gestão das operações, que é totalmente de bastidores, é totalmente back-office. Eu, às vezes, costumamos, em um tom de brincadeira, dizer que se fôssemos uma empresa privada, já teríamos feito um outsourcing em Cabo Verde e que eles processariam lá as contornações e nós aqui apenas decidiríamos e geríamos o sistema. Isto com as devidas ressalvas. A verdade é que, em todo o processo, quase não há contacto com o público. Só há uma situação que há contacto com o público, que foi a que passámos para os governos civis. E mesmo essa, muito brevemente, irá estar disponível. As pessoas poderão, através da internet, pedir certidões, fazer uma série de serviços. Essas pequenas funções são funções que os governos civis fazem, já tinham o know-how, estavam habituados, estão nas capitais distritos. Seria, para nós, autoridades, extremamente difícil manter uma estrutura descentralizada, com os custos que isso envolveria, só para fazer estas funções. Não, quer dizer, em termos operacionais, as funções que os governos civis nos estão a prestar de atendimento presencial e que irão reduzir-se à medida que iremos informatizar os serviços, são muito pequenas. E, portanto, o estudo da otimização, digamos assim, ou das melhorias a introduzir nas contornações, e que eu tive a oportunidade de ter acesso também, mostram claramente que há grandes vantagens em termos de todo este tratamento de forma centralizada. Agora temos que pôr, obviamente, toda a máquina a trabalhar. Temos vindo a fazer grandes melhorias na aplicação existente. Nós ainda vamos trabalhar nesta aplicação durante bastante mais tempo. Portanto, não há aqui uma urgência em deixar de trabalhar com a aplicação. Agora percebemos que, se avançarmos para uma tecnologicamente mais evoluída, que poderemos ter dados e indicadores de gestão mais facilmente, ganharemos bastante. E é isso que queremos. Nós, no fundo, temos todos a expectativa do mais curto tempo possível diminuir o tempo entre a infração e a decisão. E sabemos que, para lá chegarmos, teremos que passar pelo desenvolvimento de uma nova aplicação. Mas aqui temos também uma questão, é que, se avançarmos para a carta por pontos, esta nova aplicação tem que conter também isso. E, portanto, nós temos que fazer aqui o equilíbrio daquilo que será o futuro próximo e aquilo que serão os nossos investimentos nesta área. As dificuldades dos sistemas e do sistema informático é, claramente, esta aplicação, que, apesar de termos e estamos a fazer alterações profundas, é uma aplicação com uma tecnologia já mais antiga e, portanto, que no futuro teremos que a substituir. As dificuldades que sentimos na separação dos sistemas foram, efetivamente, foi muito difícil, mantendo as duas entidades em operação, mas neste momento estamos praticamente separados, os sistemas estão separados, embora haja comunicação, obviamente, porque a comunicação tem que se manter. E essa mantém-se. Não mantém-se, e nunca teve questão essa situação, aquela questão das guias, tudo isso, vamos lá ver. Não estamos agora em situação diferente do que estava a DGB. os próprios funcionários que transitaram pelo MTT estão habituados a trabalhar e as consultas são feitas e efetuadas da mesma forma, assim como nós consultamos o sistema que agora transitou para o MTT sem qualquer tipo de problema. Relativamente à estratégia, enfim, já falámos um bocadinho, portanto, a estratégia. Queria só dizer que, reforçar aquilo que disse no início, nós não queremos fazer, a nossa intenção não foi essa, fazer um documento acabado até 2015. Não, queremos lançar linhas orientadoras, os grandes objetivos, são 10 objetivos estratégicos que, por acaso, até penso que estão aqui, logo a seguir ao último slide, aparecem os 10 objetivos estratégicos, são intervirmos ao nível dos condutores de veículos de duas rodas, condutores de automóveis ligeiros, a maioria dos acidentes dão-se com veículos ligeiros, com mortes e feridos graves, e os veículos ligeiros com os condutores mais jovens. Depois os peões, temos hoje em Portugal um grave problema com as pessoas com mais de 65 anos. Tem um pico enorme dos atropelamentos dão-se com pessoas com mais de 65 anos. A circulação nas localidades, o problema do álcool e das drogas. Nós temos um problema de álcool em Portugal, temos que tentar reduzir, e a estratégia define um objetivo que é reduzir o número de condutores, porque esse é o número que nós temos, o número de condutores mortos com excesso de álcool no sangue. Nós temos cerca de, dos condutores autopsiados que morreram vítimas de acidente de viação, nós temos cerca de 43% desses condutores tinham excesso de álcool no sangue, o que é algo preocupante. E desses, mais de metade tinham valores superiores a 1,2 gramas de álcool por litro, portanto, que é crime. Portanto, temos aqui um problema claro. Desses mais de metade, 43%, tinham mais de 1,2%.
Estou a falar só dos condutores.
Só dos condutores. Condutores, não é? Porque também temos, infelizmente,
claro, ainda há outras.
Temos dos peões e temos dos acompanhantes. Depois, a velocidade, os dispositivos de segurança, o socorro às vítimas, as infraestruturas e os veículos. Portanto, nestes 10 objetivos estratégicos, nós quereremos chegar até 2015, anualmente, decidindo e selecionando um conjunto de ações que possam ir nesta linha, medindo aquilo que foi feito. Nestes primeiros anos, vamos ter que fazer aqui alguns estudos de referência, documentos normativos, códigos de boa estrada, de boas práticas, e depois vamos implementando ao longo destes anos que aí vem. Este documento foi feito com a direção científica do ISCTE. Portanto, trabalhámos em conjunto com o ISCTE. Direi que trabalhámos praticamente desde agosto, julho, agosto, com o ISCTE até ao final deste ano, do ano passado. Portanto, na elaboração deste documento enquadrador, fizemos inúmeras reuniões. Depois discutimos também todas estas matérias no seio do Conselho de Segurança Rodoviária, onde faz parte o Instituto de Mobilidade e Transporte Terrestre, o Instituto Nacional das Infraestruturas Rodoviárias, a PSP e a GNR. Portanto, debatemos um documento no seio do Conselho e agora estamos então a avançar para a segunda fase dos grupos de trabalho. As entidades que fizeram o Plano Nacional de Prevenção Rodoviária. Na altura, eu presumo que houve uma forte presença da Prevenção Rodoviária Portuguesa. Nós fizemos chegar recentemente, ainda antes deste, fizemos chegar à prevenção e já temos contributos que a prevenção nos está a fazer chegar. De qualquer das maneiras, a prevenção faz parte dos grupos de trabalho e integra grande parte deles. Portanto, eu acho que a Prevenção Rodoviária Portuguesa é uma entidade incontornável na segurança rodoviária em Portugal. Tem um conhecimento muito grande destas matérias. Há poucas entidades com esse conhecimento. Eu diria que em Portugal somos poucos para tratar destas matérias por enquanto. Um dos objetivos que lançámos é a formação superior na área da segurança rodoviária. Faz falta técnicos que possam entrar também nas autarquias. Há uma carência muito grande de pessoas com formação nesta matéria. ao nível das metodologias de análise das zonas de acumulação de acidente, da sinalização, da definição correta das hierarquias viárias, enfim, há um conjunto de matérias que não são abordadas nos cursos tradicionais e que deverão ser incluídos, e aqui também o nosso desafio. Nós quisemos fazer também um desafio, eu não sei se nós vamos conseguir chegar ao fim com todos estes objetivos conseguidos, mas o que nós sabemos é que nós temos que atuar nestas matérias e, não, e portanto, pusemos-nos aqui. Vamos ver se vamos conseguir. Espero que com a colaboração, enfim, de todos, seja possível que algumas destas questões tão identificadas há tantos anos possam ser, seguir o seu caminho. Passaram depois para o concurso do MAI. O concurso é do Ministério da Administração Interna. Nós não participamos no júri. Nós apenas acompanhamos depois os trabalhos. Ainda não foi publicada a avaliação porque nem todas as entidades terminaram as suas ações. Houve algumas entidades que nos pediram o prolongamento do prazo e, portanto, irão concluir agora muito em breve e nós faremos essa publicação da avaliação do trabalho desenvolvido. Relativamente ao, não sei se já falámos do arquivo, nós, mal entramos em função, fomos às delegações distritais buscar um conjunto significativo de processos que estavam em fase de decisão, ou seja, já tinham a proposta de decisão elaborada, mas não tinham sido decididos, portanto, no dia que a NSR entrou não tinham sido decididos, portanto, fomos buscar todos esses processos, começámos a decidi-los logo a partir do momento em que chegámos, e progressivamente temos ido a ir buscar, a recolher todos os processos vivos das delegações distritais. Porque a maioria dos processos que estão em arquivo são processos que já foram decididos e que estão à espera do prazo legal para poderem ser destruídos. São um número muito significativo, que estão apenas arquivados, à espera de que passe o prazo que a lei nos obriga a tê-los, a mantê-los, para depois poderem ser destruídos. Esperamos retirar todos os processos definitivamente até a meio do próximo mês. Portanto, que o problema fique resolvido e ficam todos os processos de forma centralizada connosco. Relativamente ainda ao Observatório de Segurança Rodoviária, no que diz respeito ao relatório e à informação e o que é que será o funcionamento do Observatório. Bem, nós temos aqui uma expectativa muito grande de transformar o Observatório não só numa estrutura que dá o número de acidentes, todas as semanas, mensalmente, trimestralmente, dá o relatório dos acidentes e, portanto, tem uma intervenção a posteriori, o acidente já ocorreu a posteriori, e queremos transformar este Observatório também numa entidade que seja a priori, que seja proativa, ou seja, que faça o estudo das causas dos acidentes, que faça o cruzamento da informação dos acidentes com a informação da estrada, ao volume de tráfego, com um conjunto de outras situações. Precisamos ainda de resolver o problema da georreferenciação dos acidentes, é algo que estamos também a trabalhar, para podermos, com esse cruzamento de dados e em parcerias com universidades, queremos promover muito também que as universidades e os politécnicos possam, connosco e com a informação que nós nos iremos disponibilizar, ajudar-nos a perceber e a antecipar situações de acidente, por exemplo, quando uma nova estrada vai entrar em operação, nós, no futuro, vamos poder conseguir saber o impacto que essa estrada vai ter ao nível da segurança rodoviária e, no futuro, até poderemos... A segurança rodoviária pode ser um indicador que seja que intervenha na própria decisão se a estrada A ou a estrada B ou o percurso A ou o percurso B deve ser feito daquela forma ou não. Portanto, é esse o caminho que precisamos de... que queremos de seguir. Agora, estas questões demoram algum tempo e pusemos também na estratégia algo que é essencial, que é a informação. Nós precisamos de juntar informação que está em diferentes entidades e, portanto, para chegar ao conhecimento precisamos da informação e esse é também um dos objetivos da estratégia, está é inclusivamente alvo de apenas um grupo de trabalho. Se eu me perdi em algum ponto... Os radares de Lisboa. dedicada às Lisboa, o número de contratações que nos estão a chegar neste momento, nós estamos ainda com o, portanto, com este protocolo com a Universidade Católica, estamos a conseguir dar resposta, ainda não foi necessário fazermos alguma alteração relativamente ao número de contratações que nos está a chegar. Eu devo lembrar que as entidades policiais são contratações indiretas e nem sempre é fácil identificar os condutores, portanto, nem todas aquelas os autos que são levantados depois nos chegam, não é? E, portanto, até agora o processo está em condições de nós conseguirmos ter um controle e, à medida que vamos tendo decisores, as propostas de decisão estão concluídas e vamos recuperar. E, portanto, em princípio, neste momento não é uma situação preocupante. Não é através do observatório, é através de uma das divisões da Unidade de Proteção de Prevenção Rodoviária e neste momento fizemos duas equipas que vamos fazer essas inspeções aos pontos negros com as entidades gestoras rodoviárias. Vamos iniciar já com as Estradas de Portugal estas primeiras inspeções. São cerca de 60, mais ou menos, pontos negros que já estão calendarizados e que vamos ir aos locais. E vamos também incluir as forças de segurança nestas inspeções. Caso seja da PSP ou da GNR, irá também connosco um elemento deles. Portanto, tem isto para. Nós temos dois elementos de ligação a trabalhar connosco na autoridade, um da GNR e um da PSP, e portanto será com eles que iremos fazer isso.
Doutor Horácio Antunes, tinha uma questão para colocar ainda?
Sim, uma questão. Vou ser muito rápido. Agradecer, de facto, as informações que nos deu. Eu queria, de facto, salientar que eu vi que iriam ser colocados mais radares, mas que esses radares não seriam propriamente emboscadas aos condutores, uma vez que seriam sinalizados. E penso que isso é uma situação extremamente positiva. Quer lá tenha a caixa, quer não tenha a caixa, acho que é um bom indicador para efetivamente cumprir alguns limites que estão estipulados. Mas não é esse o comportamento das direções de estradas na sinalização, porque de facto salientou aí que as vias deviam de facto ser sinalizadas, mas eu hoje constato que, por exemplo, a sinalização dos 50 km/h está colocado muito antes das entradas das localidades, das populações, às vezes colocados a mais de 1 km ou até 2 km dessa entrada, que são perfeitas ratoeiras, uma vez que não há trânsito suficiente para que haja necessidade de uma redução de velocidade tão drástica. Outra é, de facto, as entradas de Lisboa, quando de repente sai de uma autoestrada e tem imediatamente que se ter um sinal de 80 km/h, ou, como em alguns casos existe, na saída do túnel do Campo Grande, ter imediatamente logo a seguir um sinal de 50 km/h. O mesmo acontece na de Santa Apolónia para Cabo Ruivo, uma outra sinalização de 50 km, quando ali não se justifica que a velocidade seja inferior a 80 km. A outra situação que queria colocar, estes são apenas pequenos tópicos, nem quero que me dê resposta nenhuma a ela. A outra que eu gostaria de que me desse uma resposta é se, efetivamente, as câmaras de vigilância das autoestradas, fundamentalmente da A1, se efetivamente poderiam ser utilizadas pela autoridade e através delas podiam ser aplicadas multas. Isto para evitar que eu tenha que andar sempre a menos de 130 km naquelas zonas. É só isto.
Não há condições, nós vimos isso numa das visitas que fizemos, não há condições jurídicas para esse efeito. Se, caros senhores deputados, estiverem de acordo, terminávamos então esta audição. Primeira, como o senhor engenheiro já percebeu, estamos sempre muito sedentos de aprender convosco e, portanto, vamos usar de certeza o dia 2 para esse efeito, mas provavelmente vamos solicitá-lo a vir cá mais vezes para, em cada momento, até se calhar discutir coisas mais específicas
e mais diretas. Sr. Engenheiro, daquilo que lhe ouvi, pareceu-me que há uma questão que eu não quero deixar de o abordar no sentido de ideia. Há uma questão que tem a ver com os processos jurídicos cuja dificuldade está a ser resolvida. Quero lhe dar o exemplo dos processos clínicos que há 15 anos, nos quais há 15 anos eu participei de uma forma muito ativa, quer do ponto de vista executivo, quer do ponto de vista político, na definição de como é que nós tínhamos que ter os processos clínicos. E nós chegámos à conclusão, depois de fazer algumas alterações jurídicas, que os processos clínicos, como sabe, é das coisas mais complexas de gerir, eu diria, dentro das estruturas que temos no Estado, podiam ser todos digitalizados, todos, e criaram-se situações jurídicas para esse efeito, exceto as radiográficas, as ecográficas e as tomográficas, que eram imagens que, naquela altura, o sistema não permitia ainda digitalizar, só por uma questão técnica. E hoje nós vamos aos 180 hospitais que existem no país e os processos clínicos estão praticamente, nas outras áreas, todos digitalizados. Ora, isto levou a quê? Levou a que nós não tivéssemos que ter espaços ocupados com sistemas físicos à espera de um dia poderem vir a ser consultados eventualmente por um juiz qualquer, que naturalmente tem que ter esse direito. Pronto. É uma imagem que fica, percebi que havia aí uma dificuldade. Eu julgo que talvez se consiga, por similitude, reduzir essa dificuldade. Bom, fica esta ideia. Naturalmente. Muito obrigado pela vossa vinda, muito obrigado por aquilo que nos trouxeram. Há aqui muita matéria para discutir. Continuaremos naturalmente a discutir e a debater estes problemas. Agradecendo, finalmente, pedi aos senhores deputados mais 5 minutos para depois conversarmos aqui sobre outra matéria, está bem? Muito obrigado.